Boa tarde, bem-vindos ao Flagrante Delito. Hoje, último programa antes da pausa para férias. Estava a custar, mas foi, provavelmente, se calhar aqui um sinal de que não queríamos abandonar esta emissão regular. Mas tivemos aqui um intervalo que nos permite juntar vários temas. A emoção da vida política, esta está sempre presente, seja no país com as suas comissões de inquérito, seja na sua dimensão mais local. E temos um tema que vem também das últimas semanas, há uma mudança numa das concelhias locais, a do Partido Socialista. Portanto, há aqui algum pano para mangas, mas estamos a gravar uma hora antes, um pouco mais antes da emissão deste programa, e podemos assumi-lo. Este foi um dia em que o Conselho de Ministros esteve reunido em Aveiro e em que tomou assento também Ribal Esteves, que discursou, depois do Primeiro-Ministro falar com a sua equipa de ministros, e que aproveitou para vincar algumas questões que fazem parte da agenda da região, do município, e que pedem, sobretudo, decisões ao Governo e capacidade para decidir. E António Costa levou com ele uma barriga de reclamações, mas também uma barrica de ovos moles. Meus caros, é o mote para começarmos este último programa antes de férias. Isto de ter assento no Conselho de Ministros é alguma coisa assim especial e marcante? Um autarca a discursar? Convém dizer, tarde, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos.
Sim, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos. E os ouvintes lá em casa, portanto, estamos a fazer um programa, como disse o Carlos, gravado. Assim, eu não tenho andado muito atento por questões de trabalho à situação nem local nem nacional, mas de facto já tive no fim de semana na Beira Alta com a minha mãe. Ela tinha-me dito, comentou, epá, que o Ribal Esteves estava sempre na televisão. Eu, como não vejo televisão, disse, não tenho essa ideia, não, ele está sempre, não sei o que é que ele quer, mas ele está sempre ligado. E, portanto, esta notícia que tive agora em primeira mão, que eu não sabia, não me surpreendo nesta ideia, epá, que está ao
mesmo tempo. Tu, sendo um homem da universidade, seguramente sabes que está a acontecer um evento que se chama Ciência 2023, sim, 3 dias, hoje o segundo, amanhã o último dia, e nesta ambiência, o Conselho de Ministros hoje reuniu em Aveiro para deliberar uma série de temas
convidaram
o anfitrião,
não,
que
não era bem
a casa.
Como as pessoas ficar enganadas lá em casa, que Ribal Esteves tinha assento
no Conselho de Ministros. Já estava o dono disto.
Sim, ainda não, mas provavelmente vontade não lhe falta. Assim, eu agora vou fazer aqui uma certa paródia, porque quando eu fui ver as escolhidas a Viseu, o único autarca que discursou, portanto, de Viseu, foi João Campolar, que lhe passaram o microfone, e de repente a gente percebeu que João Campolar também já estava a espraiar as suas, enfim, as suas influências, porque foi o único, em todos os eventos que houve das escolhidas, foram mais que 10, não sei, várias cidades que integraram este concurso, vamos chamar de espetáculo e de arte, vamos chamar assim, teatro, etc. Foi o único que teve direito a microfone.
Mas as caminhadas autárquicas são assim, tu começas pela profissão, pelas escolhidas, e vais por
sim,
aí assim,
mas aquilo, isto vai, Ricardo, eu não me perdi, não estou, parece que estou, não, isto vem na linha do me desviar do tema do mas isto é um
da
tema,
barrica de ovos moles.
Mas este tema é mais interessante, porque isto vem na linha que levou João Campolar a ganhar as eleições. Porquê? Primeiro começa-se, neste caso, a ir ao primeiro evento, que foi, não sei onde, depois vai-se ao segundo, depois vai-se à Águeda, também já vem o Presidente de Junta da Cafeinha, porque a escola que concorria era da Cafeinha da Nazaré, vai à Águeda, vai à semifinal em Viseu. Alguma conversa houve, porque o apresentador, que era sempre o mesmo, disse, o mais resiliente espectador das escolhidas é o Presidente da Câmara de Ilha, João Campolar, que está aqui presente e que vai ser o único autarca a falar. E, na sexta-feira, que foi assim, o meio do Gafanha Cup, há um jogo inclusivo, ao qual a Sondar se associou já no ano passado, não é? Havia duas equipes, as de branco e as de azul. Quem é que também jogou? João Capelão.
E tu, o patrocinador, jogaste?
Eu joguei.
Em que equipa?
Por acaso, não, joguei na dos brancos, ele estava... Não, joguei na das azul, ele jogou na dos brancos. Mas aquilo era... Não havia cá... Aquilo era
por... Não há conotações
não,
políticas.
Não há conotações, mas, de facto, o João Campolar consegue esta coisa interessante, que é associar-se a estas coisas populares. Portanto, ele foi jogar, e mais. É que jogou, até fiz um comentário no Facebook, por causa de uma fotografia em que ele está numa posição que não se percebe se ele está doente, uma coisa nas costas, ou se está sonolento ou aborrecido. Mas aquilo foi antes do jogo. Mas, também no jogo, isso é uma coisa muito interessante, o João Campolago jogou a sério.
Nós fizemos aqui uma falsa partida. Vamos fazer assim, nós vamos guardar esse tema para a segunda metade, onde vamos falar dessa dimensão local.
Ok, está bem.
João Campolargo a jogar à bola e conseguias aí a abanarem. E depois já podemos, se calhar, tirar uma fotografia àquilo que é a dimensão mais conseguida. Então, agora, nesta dimensão mais nacional, Ricardo, uma barrica de ovos moles para António Costa, que por estes dias, calculo eu, deve andar, diria, com... A vida muito adocicada, porque depois daquele do conhecido relatório à Comissão de Inquérito, aquilo é um doce, mas um doce daqueles que até enjoa, ou não?
Eu acho que sim, depois da barrigada que teve António Costa e que tivemos todos, particularmente desde essa conclusão, dessa famosa, longa e interminada Comissão de Inquérito, realmente eu no lugar de Primeiro-Ministro tinha algum cuidado com os ovos moles no final, que sabemos que é uma coisa muito apetecível, pois a gente não consegue satisfazer só com um, como o segundo, o terceiro, e cheira-me que ainda poderá vir a ter aí assim uma congestão.
Mas, olha, Ricardo, eu por acaso, eu ouvi ontem um bocadinho, depois não consigo ouvir muito, mas desta vez consegui ouvir quase tudo, que foi, tinha sido 5 horas depois, não sei quanto tempo, André Ventura, ele próprio estava comedido, não, mudou de regime com as conclusões da Comissão de Inquérito. Tipo, de tal maneira, como sabem, não sou fã, antes, pelo contrário, de André Ventura, até ontem respondeu ao inquérito de qualquer, de uma coisa qualquer, é quem é que nunca votaria? Eu disse, chega. Portanto, era daqueles que não fazia hipótese. Mas, de facto, ao fim destes meses todos, depois de tudo, que toda a gente ouviu tudo e tudo e tudo, porque foi a primeira vez que há uma comissão aberta, em que nós vimos em direto, foi quase um reality show. E depois, as conclusões serem aquelas, que não houve nada de influência política, é uma coisa que não há ninguém que consiga acreditar naquilo. Nem a própria redatora daquilo. E, portanto, de facto, aquilo foi uma barrigada de agrados. E, provavelmente, até agora lembrei-me, porque o Rival Gostei pode ter tido aqui uma coisa interessante aqui da Aveiro, de oferecerem uma barrica de ovos moles, porque Marcelo ontem teve um colapsozinho por falta de alimento.
Ele culpou o muscatel.
Eu ouvi dizer que ele tinha comido pouco.
Comeu um pouco ou não almoçou e depois
ficou
teve...
Ficou bêbado. Ficou um bocadinho bêbado.
A iniciativa, ou alguém teve a iniciativa de lhe dar um muscatel que ainda por cima estava aquecido do calor.
Bem, para quem não come e bebe só, depois é normal que a pessoa não fique lá muito bem.
Eu ouvi dizer que na agenda das visitas do Presidente da República também estaria a Aveiro este fim de semana. Se calhar tinha pouca vontade de cruzar-se com... Tinha pouca vontade de cruzar-se com as agulhas de Costa, não é? Porque agora tem as agulhas que não se cruzam. E talvez essa dor de barriga tenha sido como aquela famosa...
Acaso, acho que a última vez que teve cá o Marcelo...
Não era uma Valvoise. Como é que se chamava, Carlos? Era aquela rua que agora não me lembro.
O que é? Não percebi.
Aquele programa que existe, que é baseado naquele episódio famoso de Marcelo, que há muitos anos, há 20 ou 30 anos já, ou mais talvez... Quando ele terá entrevistado, numa rúbrica que tinha então, no Independente, penso eu, foi um dos episódios que sempre marcou, digamos, algum dos...
Quando ele inventou uma história que não tinha acontecido, não?
Exatamente, um estigmas...
Ah, um jantar, estava a zoada agora.
Teria ido jantar, ou almoçar, acho que era o almoço, teria ido almoçar com Aníbal Cavaco Silva, um encontro que depois soubemos que nunca aconteceu, mas numa das descrições que ele fazia desse falso encontro, falava da... Não era uma barba avoada, mas é uma sobremesa assim que ele tinha dito.
Que... Eu não me esqueci, ainda agora o Carlos disse, que eu não consigo dizer isso, nunca comi, acho eu.
Vichy Soase, não era?
Vichy Soase. É Vichy Soase, exatamente.
Mas isso foi o Paulo Portas que disse que nunca mais falava com o Marcelo, porque ele, como era informador do Independente, foi-lhe contar aquela história e ele depois na rua encontrou alguém e disse, então como é que estava lá a coisa? Mas qual coisa? Tal sobremesa. Então não comeram? Não comemos isso, não houve almoço nenhum, nem jantar. E a notícia já estava para sair no Independente. Portanto, é daquelas coisas... Basta uma coisa, assim, grave destas. Para a pessoa ficar com um rótulo. Depois a pessoa esquece. Uma pessoa que inventa que é um informador, no fundo é um informador da PIDE, vamos chamar-lhe, na altura era assim, o Independente era um jornal subversivo e, portanto, tinha que ter alimento. E alguém, que era o Marcelo, sabia tudo, informava. E sempre aquilo batia certo. E um dia resolve lançar uma bomba, que é um incendiário, que é lançar uma notícia falsa, à espera que ela saia, para depois aquilo se tornar tudo. Mas andou a preparar, da mesma maneira que preparou com os portugueses a sua candidatura à presidência. Andou ali 10 anos a fazer programas de televisão, para que quando entrasse, só que ali teve azar.
Da mesma maneira que agora avisou à saída do hospital toda a gente, aguentem lá os cavalinhos,
que
eu ainda estou por aqui.
Sim, e entretanto ligou ao médico, pois veio dizer, não, eu tive uma chamada de ambulância, ele está impecável. Depois esqueceu-se de dizer, estava um bocadinho tocado, mas... Também não ia dizer, porque tinha que ser o Marcelo a dizer que tinha sido do
Moscatel.
A culpar o Moscatel.
Moscatel, se calhar, é um Moscatel de Setúbal, que é pior.
Pois, exatamente.
Esse é que é forte, não é? Que há um Moscatel
a afinar.
Pois.
Ó, Ricardo, mas esta questão, esta presença, este Conselho de Ministros, esta forma como o autarca de Aveiro e da região tem interagido também com o governo, eu diria que não havendo mensagens novas, não havendo novidades, a verdade é que ele vincou nesse Conselho de Ministros tudo aquilo que são os dossiês, a questão do hospital, da gestão da RIA, da transferência de competências, da descentralização de competências para os municípios. O que ele quis dizer com os ovos moles foi: alimentem-se bem, porque isto exige decisão e ação.
Eu acho que isso tudo se pode ler no quadro daquilo que já temos aqui ao longo deste último ano comentado, em alguns episódios. O Carlos dizia há pouco que não sei quem lhe dizia que Ribeiro Esteves estaria sempre na televisão.
Minha mãe.
Volta e meia tenho visto qualquer coisa, sei que ele tem uma rúbrica habitual no Porto Canal e penso que grande parte dos seus comentários que daí volta e meia irradiam para outros meios de comunicação, que têm sobretudo a ver com isso. Mas ficou bem presente na nossa memória. Aliás, tivemos aquele episódio muito curioso, que foi quando Ribeiro Esteves foi a uma entrevista na Rádio Terra Nova contigo, aliás, e disse que não tinha grandes expectativas de candidatar a nada a nível nacional. E nós, na altura, especulámos que não era nada assim. Tanto é que, passado meses, depois houve aquela discussão pública, que não chegou a ter candidatura, mas sobre a candidatura de Ribeiro Esteves, com a qual ele depois não avançou. Não seria, de facto, o momento certo.
Umas sondagens, sim, mas...
Dissemos na altura e dissemos agora o que é que achamos que lhe falta. Falta-lhe, de facto, aí uma ligação
a Lisboa
e, sobretudo, a uma série de nichos, digamos assim, do poder político ao qual ele não está muito ligado. Mas também dissemos, independentemente disso, que é um político que goste ou não se goste do estilo, concorde-se mais com as obras ou não se concorde, que é, de facto, um político com um grande ativismo político, no sentido em que faz obra, tem ideias, expressa-se, é dinâmico, que muitas vezes é aquilo que tem... E tem ação.
Não, é isso, era isso que eu queria interromper. Era o Ricardo.
Dela, ou não, pois, tem ação. Que é uma coisa que temos visto muito em falta neste país. E, portanto, eu acredito que esta oportunidade seja...
Rival.
O Conselho de Ministros é um acontecimento trivial, sim, no sentido de que isso vai fazendo, não é? Não. Agora, compreender que Ribeiro Esteves queira também aí lançar o seu,
não, mas
o seu charme político, digamos assim, e também mostrar aquilo que é capaz.
Mas, Ricardo Carlos e ouvintes lá em casa, quer dizer, de facto, no cenário que nós temos hoje, do cenário político em Portugal, a entrada de uma personagem com, pô, voltamos sempre àquela que quer se goste, quer não se goste, do Ribeiro Esteves, seria uma alteração do paradigma da política, porque é, ele acaba por ser, não é que ele seja conciliador, ele arranja maneira, através até de argumentos quando foi do Rússia, aquilo, em que tudo aquilo está certo. Não há nenhuma incoerência jurídica, constitucional, da questão de licenciamento. Portanto, sobre essa parte está. Sabe gerir muito bem o poder, na minha opinião, embora possa discordar com uma coisa ou outra, mas ele sabe o que é que quer, sabe fazer e faz. E faz depressa. E é uma coisa que nós em Portugal andamos há 30 anos com o aeroporto, nem uma pequena do aeroporto conseguimos fazer, nem desfazer, nem dizer que não queremos fazer. O Ribeiro Esteves, no cenário que temos neste momento, assumindo que seria um candidato do PSD, era melhor que eles todos juntos, dos que estão, dos possíveis. Porque faria.
Não é só a questão qualitativa, é também a questão da penso. Não, e penso eu também a questão da singularidade, que é, consigo bem perceber, não estou a dizer que isto vai acontecer, mas consigo bem perceber um cenário em que, independentemente da tal falta, a tal ligação que falta a rival a essas estruturas centrais do poder.
Mas é menos importante do que aquilo que ele é.
E acho que cada vez se torna menos importante neste contexto.
Claro, até porque quanto mais lobby tu tens, pior é.
O partido em que tu arribaste, teves, se isso fosse no PS, talvez pudesse complicar mais a vida. Ou então não, mas no PSD atual, portanto, não há outra coisa que se fala, inclusivamente em meios de comunicação, que sabemos, alguns, sabemos até assumidamente, que são de uma linhagem de direita. Um dos grandes discursos que eu ouço, por exemplo, na Rádio Observador permanentemente, é o, aquilo que entendem ser o orfanato político em que está o PSD. Portanto, acredito
sim,
que não
mas,
é,
mas aí é um caso,
vai
um caso,
o partido. Aí, fala-se muito no Passos, mas ninguém entende.
Certo, mas, Ricardo, mas aí e, portanto, é uma visão pela negativa, não é?
Não tipo, só dizer é isto, não estou a dizer que tem mais qualidade ou menos, estou a dizer é que é, de facto, uma opção diferente de todas as outras.
Não, eu acho que tem mais qualidade.
Pode estar a precisar disso.
Sim, oh, Ricardo, eu, na minha opinião, ele tem mais qualidade porque... Primeiro, não há, que eu conheça em Portugal, nenhum autarca, talvez o Fernando Ruas em Viseu, que tenha estado mais tempo em permanência como Presidente de Câmara. Ele teve que mudar de sítio e se voltar outra vez para a ilha, provavelmente, portanto, é uma máquina de local, de política e de obra. Todas as obras que ele imaginou fazer, ele fez. Podemos ser contra sei lá, as obras da Avenida, como é que está, mas está no princípio em dezembro está e de facto
então a pergunta eu coloco assim: vês ali uma personalidade que, tendo sido reformista no município de Ilha, estando a ser reformista no município de Aveiro, pode ser reformista num país?
Pode, porque neste momento, por três razões. A primeira é que o sistema vigente na política nacional está esgotado.
Esgotadíssimo.
Portanto, nada, tudo aquilo que já se experimentou não funcionou. E agora, com esta, por exemplo, com esta história da Comissão de Inquérito, ainda pior, mesmo com comissões supostamente independentes, nem aí o país funciona. Não nos conseguimos, não estou agora a fazer, acho que isto não é segredo nenhum, por exemplo, um estudo, afinal, o aeroporto de Humberto Delgado é para ficar. Quer dizer, é para ficar como uma solução. Depois o Montijo vai ser limpar, estamos a fazer... Quer dizer, aquilo que já não era para fazer é uma pressa, porque é hoje, sexta-feira, deadline para entregar ao Secretário de Estado uma alteração lá que eu não posso entrar em detalhe. Quer dizer, de repente, alguém se lembra, assim, nós estamos a falar de uma coisa que estava quase fechada, nós tínhamos entregue, na terça-feira, hoje é quinta, o Secretário de Estado agora resolveu que isto tem que ser, tem que se alterar isto. Questões técnicas lá de funcionamento do aeroporto. Assim, não sabem porquê. Ninguém conseguiu explicar. A empresa que está a gerir um estudo de impacto passa para nós. E eu até disse assim: posso dizer isto? Eu disse assim: opa, olha, o secretário de Estado, que tenha calma, que tem que esperar. Isto não é assim, de repente, terça para sexta, que isto tem que estar feito. Não, pediu à empresa, pediu para nós, fazemos parte do consórcio, e disse: pá, o secretário de Estado que se. Eu tenho que esperar. Isto é uma questão, isto demora o tempo que demorar.
Meus caros, do que eu estou a ouvir da vossa parte, a conversa, nós chegámos aqui, eu e o Carlos, para gravar, o Ricardo entrou aqui no Skype, portanto não falámos nada previamente, não combinámos, a conversa está a ir por este caminho, mas isto nem de propósito na semana em que Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento.
E é
quase, eu não digo ovacionado, mas tem uma entrada apoteótica, ali quase estrela da americana de basquetebol, a cumprimentar toda a gente nas bancadas.
Bem, mas isso são os amigos do PS.
Mas essa figura, esse mediatismo, de repente é como se nunca tivesse deixado de estar.
Então depois estava com as costas quentes do Comissão de Inquérito. Não há nenhum problema. Diz uma comissão independente. O ministro não fez nada, não influenciou nada, o outro também não.
Ou seja, está reabilitado.
Está reabilitado. Então, e com carimbo, vacina de uma comissão de inquérito independente. O que é que precisa mais?
Sim, mas é que é exatamente aí que
só
eu queria...
Só falta vir agora, quando vier o Papa, ir lá e dar-lhe uma...
Mas era aí que eu queria chegar. A conversa entra por um caminho, que é o Conselho de Ministros, onde está Rival.
Sim.
E temos esta semana a reabilitação do ministro das infraestruturas do antigo, que agora é deputado por Aveiro, e fez questão de dizer: eu estou agora aqui no meu papel de Pedro Nuno Santos, no meu papel de eleito pelo distrito de Aveiro. E do que estou aqui a ouvir da vossa parte, agora contigo, Ricardo, é que vocês acham que isto um dia destes tem por aí uma luta entre dois aveirenses pelo cadeirão. É isso?
É, não é o cenário... Não é um cenário...
Isto são as noites marcianas.
É, embora o peso do cenário seja mais do que o rival. O rival tem menos tempo para ir a jogo. Não é? Isso qualquer dia podia fazer. Os youtubers têm uma coisa, uma filha que gosta de falar nisto, mas é uma coisa que eles podiam fazer. De vez em quando fazem uns desafios e ganham milhões porque as pessoas pagam, que é irem para um ringue de boxe. E a malta
de gladiar-se.
Não, mas estamos a falar de milhões, tipo 50 milhões. Eu desafio-te, vamos ali para o ringbox, que acho que não são do boxe. E como as pessoas, os miúdos gostam, miúdos, se calhar adultos, gostam daquilo, metem para lá dinheiro, o gajo pode ficar todo amassadinho, mas lá vai embora com 100 milhões. E isto está a acontecer, e um dia destes, vai ver como havia no início do século, alguém que desafia alguém para um duelo. Olha, anda cá, vem cá, que também escava a ver, vamos aqui fazer aqui na Ilha do Rebocho, com dois floretes, pumba, pumba. E pode não ser até à morte, como aos todos de morte, mas até levar uns buracos. Porque isto está a chegar a um ponto que, de facto, isto... Opa, eu já não sei como é que é de explicar. Quando o Pedro Nuno Santos entra pela porta grande e é ovacionado, pronto, é porque está tudo combinado, quer dizer, não, é uma pessoa normal, uma pessoa pode ser normal e ser do PS. Uma pessoa pode ser normal e ser do PSD. E, no mínimo, abster-se de bater palmas. Não, está caladinho, pronto. Também não vai apupar, vai para casa. Não, mas ao menos está caladinho. Não. É tudo a bater palmas. Isto não é democracia. Isto, eu diria que é quase... A palavra não é certa, não é uma chavasquice. Mas é o contrário que a democracia devia ser, que é a liberdade. Que é a liberdade de nós olharmos, podemos criticar, gostar ou não gostar, e uma coisa, aquilo que se passou, que está relatado, mas depois no relatório das conclusões, não foi exatamente assim, e nada ficou provado. A gente ouviu as perguntas e respostas e as contradições, e sabe que aquilo não é virgem. E, portanto, se fosse deputado do PS, o Pedro Nuno Santos entrava, eu não fazia nada. E eu até podia, eventualmente, em teoria, ser amigo de uma pessoa que tenha feito um conjunto de disparates, ok, ou de coisas que não se fazem. Mas passaria, com certeza, a ser menos amigo, porque não é possível separar, na minha opinião, a esfera pessoal da esfera profissional, quando são questões de ética e de princípio. Não é possível, eu não posso ter um amigo que não seja ético.
Mas isto significa, Ricardo, que este é um homem com peso no Partido Socialista, isso é claro.
Sim, isso é evidente, temos-lo discutido há muito tempo, aliás, antes deste programa, no discurso direto, já falávamos disso e da influência que eu entendia, que pelo menos estou convencido há muito tempo, que Pedro Nuno Santos tem numa parte muito importante do PS, que sempre foi, que tem vindo a crescer cada vez mais, porque eu penso que nesse aspecto é uma das vantagens claras que o PS tem tido em relação ao PSD, é que à medida que vão desaparecendo aqueles que eram os grandes notáveis, muito ligados ao 25 de Abril e à instituição da democracia, portanto, aqueles políticos que toda a gente conhecia, o PS tem uma massa enorme de apoiantes, que com certeza tem o efeito que tem, e que são aqueles chamados, como lhes chamavam, os boys, não é? Portanto, o Pedro Nuno Santos há muito tempo que dirige essa linha ideológica interna dentro do PS, e que é aquela que tem vindo a crescer. Portanto, é um candidato fortíssimo, primeiro dentro do partido, não é? Porque representa, alguns falam muito aqui, de uma colocação à esquerda. Eu às vezes tenho algumas ambiguidades nestas noções de esquerda e direita, mas
fala-se da esquerda, fala-se da aproximação à direita, fala-se do centro, assim, fala-se dos moderados, fala-se de várias sensibilidades. E o que toda a gente disse naquela entrada é que ele foi a todas. Da esquerda à direita, aos moderados.
Não, é que além desta questão que estávamos a falar... E que já deslumbrava aqui pois, o papel que ele poderia vir a ter, há aqui uma outra questão que me parece muito importante, é que António Costa tem falhado, quer dizer, no seu aspecto deve estar mais preocupado, segundo vou aparecendo, com a sua progressão de carreira política daqui para diante, e portanto já fez os seus mandatos e estará pouco importado com o assunto. Agora, porque tem, se de facto existe aquela intenção, que não sei se existe, ele diz que não, há muitos analistas e políticos, etc., entendem que existe, aqui há alguma ambiguidade na relação de Pedro Nuno Santos com António Costa, e que todo este processo tentou era legitimar estas novas forças, estes novos ministros, etc., e o contrário, e saiu redondamente contrariado. Porque talvez o mais evidente resultado desta comissão foi que os atuais políticos e os assessores e toda aquela malta, quer os que estavam a ser, os que estavam a entrevistar, digamos assim, ou a inquirir como os inquiridos, demonstraram uma falta de capacidade, uma falta de preparação política, uma falta de até, depois fora a questão da honestidade do discurso, mas isso também tem muito a ver com, sabemos que há ali uma história por contar. O único que se evidenciou pela positiva foi Pedro Nuno Santos, que se aproveita ainda por cima deste síndrome ou deste sintoma de sebastianismo português, não é? Portanto, desaparece durante uns meses, não se envolveu em toda esta palhaçada que foi de casos e casinhos, etc. Portanto, logo de início retirou-se, e isso foi inteligente, e quando aparece, no contexto em que aparece, é um Sebastião. Portanto, no meio de todas aquelas figuras, de facto, não podemos negar que se destaca.
Obrigado.
Veio a crescer aqui uma aura que eu acho que, só para terminar, que se há facções dentro do PS que não o apoiavam, de certeza que agora o apoiam.
E pá, então, lá estamos outra vez com o problema da política. Que é, aqueles que não gostavam de Pedro Nuno Santos, agora que ele é um herói, para aqueles que acham que ele é um herói, agora vão ter que o apoiar, porque senão estão lixados. É o que tu disseste agora, resumido, não é? Não, não
claro,
disseste mais
exatamente.
Que isso. Pois, mas esse é um problema. Não, eu olho para o Pedro Nuno Santos, ouvi a Comissão de Tiago, antes disso já tinha a minha opinião pessoal sobre ele. A minha opinião não mudou em nada, nada. A única coisa que pode ter eventualmente ficado mais assertiva foi a sua capacidade de gerir os conflitos. Por um lado, por falta de habilidade de quem lhes podia criar, e mesmo assim não foi fácil, porque ele foi o André Ventura, que é um especialista em desconcertar pessoas. Na primeira vez consegui um bocadinho, mas na segunda ele preparou-se, medicou-se, não sei lá qual é a coisa que ele fez, e portanto não esquivou muito. Mas a questão que se, quando eu falo assim com algumas pessoas que estão assim do PS, mesmo vendo esta desgraça toda, aquilo que dizem, que me dizem, olha, até posso dizer nomeadamente a minha mãe, sim, mas quem é que vinha do PST melhor que isto? Diz-me lá. Quem é que, do outro ponto, ok, até podemos concordar, mas substituir por quem? E aí a resposta
é o que as sondagens
pois,
dizem, ou têm dito.
E a resposta é muito complexa, sim. Pois ok, estes não são assim lá grande coisa. Então e os outros? Quem é que são os outros? Mas já foi um bocado falado, olha.
Não, mas
é um rival,
eu ainda vejo aqui outro problema, é depois ainda por cima. Eu, naquilo que tenho ouvido, como vocês sabem, conduzo imenso ou imenso a rádio, é curioso depois chegar a esta conclusão. É que não é só o consenso no PS. Eu já tenho ouvido.
É o consenso do país, daqui a um bocado.
Pois. É o consenso do. Sim, sim, além do próprio
é o mal
PS,
menor.
Já ter ouvido figuras pois. Ligadas à direita, porque estão, sobretudo, não é porque querem elogiar Nuno Pedro Santos, mas como querem evidenciar este vazio no PS e dizer: estão a ver, nós não temos candidato, não temos ninguém com este carisma, não temos ninguém com esta posição. E além disso, depois é a própria esquerda, é porque eu tenho ouvido louvores que não vêm só do PS, portanto, vêm do Bloco de Esquerda e também até do Partido Comunista, segundo consta, não podemos esquecer que foi Pedro Nuno Santos o autor da geringonça,
sim.
Que faz parte do discurso dos partidos da oposição à esquerda.
Mas, Ricardo, isto agora levanta um outro nível, que é, se por um lado estavam criadas todas as condições, depois disto tudo, do PS descer a pique nas sondagens, a coisa não acontece. Vai gerindo, aquilo vai descer um bocadinho, depois vai subindo e não sei o quê. A do PS, que podia acelerar, também não acelera. As caras que se podiam apresentar a jogo, ninguém gosta de perder numa situação destas, que é quando o PS podia estar em desgraça, alguém se atirar para a frente e perder mesmo assim. Ficar afogado na praia, assim, tipo, pá, assim com a água pelo pescoço, e conseguir afogar-se quando o maior partido, que está no poder, mas seria o maior partido da oposição, depois de ter feito entre tudo bem e tudo mal, porque a geringonça correu mais ou menos bem, o endividamento é o que é, a TAP foi o que foi, e alguém que se apresentasse agora contra isto e para esse. Tirando aqueles partidos mais pequenos, tipo os Chegas, que nunca vão ganhar, pronto, tirando esse, pronto, que estão sempre a jogo, estamos a falar do PSD. E, pá, era uma vergonha.
E pronto, eu termino aqui este primeiro ciclo da nossa programação de hoje com esta viagem aérea, em que o comissário de bordo, ou o comandante, senhores passageiros, bem-vindos a bordo, passámos uma zona de turbulência, estamos a caminho de Lisboa, aeroporto Francisco Delgado, talvez Montijo, talvez algures por ali, mas tranquilo,
okay,
o pior já passou, o pior já passou, a turbulência ficou
sim.
Para trás. E em Ilhavo? em Ilhavo temos esta coisa interessante. O Carlos
mas
tentou...
eu ia falar sobre essa de Ilhavo. Já agora, antes de tu fazeres a pergunta, porquê aquela fotografia? Porque realmente as questões da... As questões de, não é só da política, porque isto...
Tem que me contextualizar,
claro, eu vou contextualizar.
Poderei estar informado.
Então, vou informar aqui em primeira linha. É assim, há uma fotografia que é ido ao meu Facebook e vais ver, para ter fácil, de João Campo Largo, de uma postura que não se percebe. Pronto, eu já disse há bocado que não se percebe se ele está com problema de costas, se está muito aborrecido com aquilo. Está basicamente deitado numa cadeira. E esta fotografia andou para aí a circular, não sei por quantas pessoas, mas até a mim chegou, e do género, epá, isto devia ser publicado. E ninguém publica aquela porra da fotografia. Tipo, está bem? Tinha que ser alguém enorme, sei lá, alguém tinha que publicar. E eu, why not publicar? E publiquei a fotografia num dia à noite. Publiquei e não comentei. E deixei-a ali a marinar 3 dias. E a fotografia não tem nenhum comentário, nem um like, nem um gosto, nem um desgosto, nem uma linha. Tive que ser eu a comentá-la. E depois disto, depois de tantos comentários que eu fui recebendo e de outros, é inacreditável como é que ninguém comenta. Depois de ter sido comentado, não. Porque eu acho que o Facebook também pode ser para isto, é para comentar, até para perguntar, dizer, será que houve algum problema? Será que nós estamos a olhar para a fotografia, a ver isto mal? Será que é um problema de saúde? Sei lá, whatever. Como é que uma... Isto parece, por causa que começa um sistema de um clima de algum terror. Ninguém comenta. Depois, exatamente, porque quando eu recebi aquilo estava mais de 500 comentários. Atenção, estamos a falar neste o circuito é este. Estava tudo a comentar.
Mas em circuito fechado,
circuito
é
fechado,
isso?
Sim, tudo a comentar em circuito fechado. E alguém teve uma ideia e disse assim, opá, porque é que ninguém... Isto devia ser, era publicado. E alguém diz... Epá, alguém tipo anónimo, pronto. E eu, realmente, não, claro que aquilo é por publicar.
Estás a dizer-nos que anda por aí uma política subversiva.
Não, o que estou a dizer, não é subversiva, porque eu não tenho nada contra, antes pelo contrário, haver grupos, eu tenho vários grupos de WhatsApp, e não sei o quê, haver grupos de pessoas que discutem várias coisas, eu tenho 500 mil grupos. Agora, a ideia de que aquela fotografia devia ser publicada, mas quem é que vai ter a coragem de publicar aquilo? Quando a fotografia é uma fotografia que pode ser inócua, pode ter um significado político, pode ter a ver com um problema físico, sei lá, eu até comentei, é verdade, até já descobri este vídeo, que eu tenho um vídeo que foi nas sessões, aquelas sessões empresariais em São João da Madeira há 10 anos, em que o Ricardo Figueiredo tinha tido uma operação qualquer num pé e pediu desculpa e teve 2 horas com o pé em cima da mesa. Mas explicou porque é que estava com o pé em cima da mesa. Disse, olha, eu devia ter a perna sempre acima da cabeça e, portanto, mas vim para aqui, não quis faltar.
Mas vamos então entrar um pouquinho mais a fundo. Esse é o mote, pode ser o mote também. Portanto, temos de um lado aqui a figura de um líder de um projeto autárquico, de um movimento independente, que aos poucos e cada vez mais parece vir a ganhar pontos ao nível da imagem. Ou seja, aparece mais...
Não, a ganhar e a perder ao mesmo tempo.
Está,
o problema é esse.
Está nas corridas, está na natação, está na cozinha do Festival do Bacalhau, pode estar na assinatura de um protocolo para abastecimento de combustíveis à frota camarária. É um todo terreno. Um todo terreno, não é?
Sim, eu até estive lá no balneário com ele porque ele tinha tido, eu não sabia, houve um acidente com o carro... que alguém perguntou e, portanto, até nisso foi um herói, porque não lhe aconteceu nada, o carro foi para a sucata, saiu pela porta de trás, os bombeiros chegaram e foi ao hospital, sabe, estava tudo bem, impecável.
Survivor.
Portanto, tem um acidente, que é um carro que não para, não se toma, contado por ele, portanto, suponho que foi assim,
sim.
O poste ia caindo em cima do carro, assim, o carro era um carro novo da câmara, tinha
chegado
uma semana, e pronto, ficou sem carro, mas sobreviveu nem um arranhão. E saiu sozinho, os bombeiros não foram, os bombeiros não conseguiam entrar no carro e não conseguiam sair.
Contraponto disto tudo, temos as concelhias, que supostamente são os, digamos assim, os desafiadores ou os opositores, entre aspas, assim, aparentemente com algumas mazelas, não é? Ricardo, estão em situação mais difícil os que estão na oposição do que os que estão no poder?
Sim, essa é uma boa conversa que também temos tido. Portanto, esse esgotamento dos partidos políticos tradicionais da ilha foi muito evidente, sobretudo a partir do momento em que João Campo Largo se candidata até esta vitória. Mas só dando aqui, regressando àquilo que vocês estavam a dizer, só deixar uma nota de que uma coisa não se lhe pode negar a João Campo Largo, que é sem dúvida a consistência do seu pensamento e da sua ação, porque de facto João Campo Largo ganha estas eleições com base numa popularidade pessoal em Ilhavo. E outros, se calhar, agora tentariam fazer aqui uma gestão autárquica mais competente, com obra, etc. Mas ele, talvez, antevendo a necessidade do seu projeto político, aposta, pelo menos é a sensação que eu tenho tido, sobretudo nesta prática. Portanto, é uma pessoa que está presente, que vai inaugurar todos os passos, que ouvirá, penso eu, as pessoas.
Olha, quem sabe ele vai agora.
E esta estratégia, que não é necessariamente uma estratégia boa para Ilhavo, é uma estratégia boa para o resultado eleitoral de umas próximas eleições. E este facto, portanto, nisso é que me digo, é consistência. Ele sabe que foi. Primeiro conhece a população de Ilhavo, conhece a forma como Ilhavo se faz política. E depois, de facto, tem tido essa consistência de se foi isto que me trouxe até aqui, deixa-me apostar ainda mais nisto. E não duvido que eleitoralmente lhe possa trazer bons resultados, se bem que também já dissemos aqui que às vezes já a ausência de obra também, que já outros políticos que tinham alguma celebridade, digamos assim, a nível local, depois foram dispensados porque não havia obra.
Estás a falar de Aveiro, do...
Não, eu estava a falar, por exemplo, há 30 anos em Ilhavo. Humberto Rocha, que hoje é uma pessoa com importância, com peso político, particularmente na Gafanha, também esteve lá os anos que teve, a obra foi pouca, chegou ao final os ilhavenses, independentemente da consideração ao político, também queriam ver qualquer coisa de novo, que não aconteceu, e correram. E Campo Largo também se pode arriscar, mas não, porque não, na minha opinião? Porque há a acumulação dos dois fatores.
Há esta
capacidade do político de seduzir as pessoas. E depois há a ausência, se calhar, de uma coisa que não foi já no tempo de Humberto Rocha não terá sido assim, que é a oposição. A oposição está completamente desmoralizada. A Ilha não oferece nada novo.
Mas, Ricardo, é uma coisa que tem alguma... Porque é curioso, agora lembrei-me de um aqueles pequenos detalhes, não é? Porque no tal jogo inclusivo com o jogo inclusivo de futebol com
o Gafanha Cup.
O Gafanha Cup, com uma intrusão também das pessoas do Sérgio Ave, com um conjunto de pessoas que foram convidadas a jogar, entre os quais eu, o Alvim, o Campo Largo, enfim, um conjunto de pessoas de basquete e não sei. E nesse jogo havia, vamos chamar assim, três tipos, para não criar muitos grupos. Estavam misturados nas duas equipes, os meninos ou as pessoas que estavam na CSTA com algum tipo de
incapacidade.
Havia pessoas que sabiam jogar, havia pessoas que não sabiam jogar, que é o meu caso, nunca joguei futebol, e depois nesses subgrupos havia os que estavam a jogar a sério para ganhar de ambas as equipes e aqueles que estavam a jogar, tentar jogar para se divertir. João Campo Largo, primeiro, ele estava a jogar para ganhar, não estava ali para perder, e as pessoas correram como um maluco, e teve que ser sortido várias vezes porque se cansa, também está. Mas, ele quando chegou, primeiro.
Alguém fez um carrinho sobre o presidente ou não?
Não, não, mas ele próprio depois pediu para ser sortido. Mas há uma coisa interessante: primeiro, ele foi recebido calorosamente por toda a gente. Atenção, estavam lá pessoas do PS, PSD, enfim, sem nenhum problema. E achei piada porque ele antecipou uma coisa que lhe podia acontecer. Que ele levava um saco de papel, com asas, não interessa, com uma toalha para tomar banho, porque a seguir ia haver uma Assembleia Municipal, e disse, porque depois era preciso os números das camisolas. E ele diz-me assim, olha aqui, que eu já pensei nisto, ainda me podiam dar um S. Eu trouxe uma t-shirt e uns calções. Podiam querer brincar comigo a gozar, dar-me um S, ficava ridículo e justinho. Eu levava uma camisola e uns calções.
XL.
L, porque ele afinal não é XL também. Porque ele não é XL, dizia, pá, calma. Ele, mesmo a brincar, porque era uma coisa, uma figura um bocado ridícula.
Mostrou que é profissional.
Não, porra, é de uma coisa que não tem grande interesse. Ele pensou. Podem querer brincar.
Ou seja, comigo. Estás a dizer uma coisa que também não
parece,
deixa de ser
assim,
interessante.
Que está a brincadeira.
Exatamente, ou seja, estás a falar de alguém
tudo, que pensa que tem,
é estratégia também.
Sim, claro. Então, uma pessoa que é que passei na cabeça de levar uma t-shirt do meu tamanho para o caso de me darem uma t-shirt ridícula, de lícara, justinha, para ficar com a barriga a levantar-se. Ele tinha lá e mostrou que estava. Não, ele antecipou. E a seguir saiu para aí 5 minutos mais cedo do jogo para ir tomar banho e tomou banho no balneário para ir para a Assembleia Municipal. Portanto, depois de ter feito o jogo...
Mas a oposição na Assembleia queixa-se que ele então estaria tão cansado do jogo que não gosta de responder assim...
Não, mas ele já não gostava antes do jogo. Porque,
okay. É irónico esta expressão.
A oposição pode-se queixar do que quiser, e eu também assisti algumas, porque até agora são em direto, que é, cada um tem as posturas que entende, e depois é avaliado pelas posturas que tem, não é? O problema é quando há uma postura, por exemplo, como aquela que foi colocada no Facebook, que fui eu, e não tem nenhum comentário, é porque ninguém quer comentar a postura.
Tu ainda vais a ser processado por causa dessas brincadeiras.
Não, a fotografia é uma fotografia pública, eu não fiz nenhuma brincadeira, publiquei uma imagem que me foi enviada, ao fim de 3 dias sem comentários, eu tive que comentar. Pronto, faz parte, porque eu merecia um comentário. E podia ter uma explicação. Eu até acredito que João Campo Largo, não sei se ele é meu amigo de facebookiano, podia explicar. Não, olha, porque eu tive do acidente de carro. Por isso é uma explicação óbvia. Tipo, eu tive um acidente há
estou lesionado
e tenho que estar aqui a esticar as costas. Nós não podemos, e agora não estou a brincar, estou a falar a sério, interpretar aquilo, logo assim direto, como quem está numa postura de estar a gozar. Até pode ser, mas também pode ser um problema. Imaginemos que o acidente de carro, aquilo foi em Valdivia, foi 2 dias antes. É natural que a pessoa não esteja bem.
Esteja combalida.
E primeiro, a gente numa fotografia não consegue saber se ele teve sempre assim ou se foi uma frame. Que eu tive que fazer assim.
Se é uma fotomontagem.
Ou se é uma fotomontagem, também. Quer dizer, há um conjunto, um rol de coisas que podem estar à volta.
Curiosamente, há uma coisa que nós sabemos, é que, e o mandato está a mostrar isso, tudo o que tem a ver com a imagem, neste momento, está na berra, Ricardo Santos. E, mais uma vez, houve uma polémica na ambiência política que tem a ver com transmissões. Desta vez foi uma Assembleia Municipal Jovem, que não foi gravada, não foi autorizada. A Assembleia Municipal diz que as escolas têm esses, digamos, esses mecanismos cuidados, uma vez que os alunos participam em alguns eventos desta tipologia, e não aceita que não houvesse essa gravação e publicação a posteriori. A Câmara, no fundo, o que diz é temos que cumprir aquilo que nos dizem para cumprir, ao nível da proteção de dados, mas isso deu origem a mais um debate agora na passada sexta-feira, mais uma guerrilha, entre aspas, e o movimento também a lançar as suas garras sobre o Presidente da Assembleia, ou seja, este é um circuito que se está a repetir também com alguma frequência.
Um dos grandes problemas da política atual, mundial, aliás, mundial, nacional, e sem dúvida também se vai se aproximando cada vez mais ao local, e Ilha é um caso paradigmático neste momento, na minha opinião, que é o poder do mediatismo, não é? A política fazia-se muito, durante muitos anos, eu não estou a gabar isto, mas são alterações na estrutura da política, mas fazia-se muito de nichos de poder, não é? Pessoas que estavam muito ligadas ao tecido associativo local, ao desporto, a entidades públicas, a isto e aquilo, e portanto havia um ciclo de poder que era muito importante, não é? Portanto, uma Assembleia Municipal antigamente, se bem que na operacionalidade não era, nunca foi, talvez o devesse ser, mas na verdade não é uma entidade que depois acaba por ter grande importância na governação local, tinha o benefício de juntar esse circuito. Isso cada vez importa menos. E, portanto, eu essa postura, já estive a ver interessante a foto de que o Carlos fala, não sei se aquilo, em que circunstâncias estou com ele, aquilo pode ser o reflexo de muitas coisas, não é? Claro. Mas, de facto, numa primeira instância, não será a postura mais apropriada para um Presidente da Câmara. Nunca me lembro, nos 4 anos que fui deputado municipal, de ver o engenheiro Cassoelo nesse tipo de propósito. Mas, como digo, há montes de explicações, algumas até louváveis, para o sucedido. Mas não me admira, porque, coincidência ou não, acredito que seja um bocadinho reflexo da postura que João Campo Largo deverá ter agora para com essa Assembleia e um bocadinho para com essa oposição, não é? Portanto, que é, está relaxado à espera, porque não é aí que ele está a fazer o seu caminho político, é fora, com as pessoas, na rua, a ir às inaugurações,
pois,
a ir
aquilo
às festas,
podia ser
a ir
aborrecimento,
a acompanhar as
corridas,
portanto ele sabe que esse é o seu palco, é o palco que lhe deu vitória e é o palco que lhe poderá dar outra vez vitória.
Eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que só tu é que me podes esclarecer, porque eu talvez há uma semana, a consultar o site de Terra Nova, não percebi umas declarações do Presidente da Assembleia Municipal, o Paulo Santos, certo? Que explicava que teve que fazer não sei o quê, porque de alguma maneira também tinham sido acusados de algum plágio de não sei de quê. Qualquer coisa assim.
Plágio, não. Creio é que ele não gostou de discursos que ouviu sobre não referência às atas da Assembleia, à transcrição de atas, como se houvesse ali exatamente algum tipo de, digamos assim, de instrumentalização.
Sim, e que, portanto, iam pedir a tomar medidas
para
uma auditoria.
Provavelmente, uma auditoria, uma queixa para que alguém averiguasse.
Sim, mas alguém disse que eles não tinham escrito o que se tinha passado.
Pronto.
É o que se deduz.
Quando fazem a votação das atas, o que se percebe é que alguém diz: epá, eu não disse exatamente isso, há ali uma alteração, uma vírgula, um ponto, isto, aquela palavra.
Mas por isso é que isto está gravado, também é fácil.
Pronto, a questão
mas
ali.
A discussão
tem a ver com a desconfiança instalada. Ou seja,
não,
há uma desconfiança instalada.
Mas é que, Ricardo e Carlos, a diferença é que agora é uma discussão estúpida. Porquê? Porque como aquilo está gravado, é só ir ouvir. Antigamente, essa desconfiança podia existir, não é? Que é aquilo que ficou nas datas não corresponder àquilo que a pessoa disse. E quem diz uma coisa sabe o que é que diz, normalmente. A mim já me aconteceu, em atas do IPAC, estão lá transcritas coisas que eu não podia ter dito.
Aqui a leitura, vamos para a questão. A questão não é tanto a matéria substantiva, é a desconfiança. Neste momento todos apontam o dedo a todos, em Ilha.
Não, e é o clima.
Sim, mas quando tu apontas, eu percebo, Ricardo, não quero partir muito neste ponto, mas isto é um ponto que eu diria, e volto a referir, que é uma discussão um bocado estúpida, no sentido que é muito fácil saber o que é que a pessoa A que disse que não disse disse, que é andar com o vídeo para trás e ouvir. É uma discussão que não faz sentido.
Sim, não, é imagina que ainda
alguém está a discutir sobre o que é que eu disse neste programa da rádio.
Mas houve, mas essa base de discussão sempre existiu e há de existir por uma razão muito simples, que é os discursos que se fazem numa Assembleia Municipal são à partida bastante longos e com uma série de pormenores que, aliás, são muitos deles quase que não se pode transcrever aquilo numa ata. Portanto, a prática corrente que existe
é por o que é importante.
É fazer um resumo da intervenção daquela pessoa. Naturalmente que depois quem faz isso deve ter cuidado.
Retirando a parte que a pessoa que está a redigir acha que não é importante.
É uma comissão de inquérito.
Claro. Isto não é relevante. Se eu tiver a fazer...
Agora, isso sempre aconteceu. A diferença agora eu acho que é muito aquela que o Carlos está a dizer. Neste momento deve existir um grande clima de desconfiança e de rispação, porque antigamente a força que estava a organizar os trabalhos da Assembleia Municipal era a mesma que estava na Câmara Municipal. Mas isto são questões, vocês reparem bem, quem, já não sei se vamos em 3 anos de mandato, talvez ainda não tenha chegado aos 3.
2 e meio.
Em outubro, 3. As grandes questões, que não são grandes questões, são pequeníssimas questões, que têm aparecido a público e que envolvem o poder local em Ilha via oposição, têm sido quase sempre questiúnculas, e muitas delas desta natureza, porque a Assembleia é assim, porque gravam, porque não gravam, porque disseram, foi outro, de facto...
E este é um modo interessante para irmos para o fecho do nosso programa. No fundo, o que estamos aqui também, ou o que vocês estão a dizer, é que falta de alguma forma, e se calhar retomando também o início do nosso programa, que tinha esta perspectiva nacional, agora temos esta perspectiva mais local... Faltam alternativas, falta projeto, falta discussão das políticas. Para deixarmos aqui um cheirinho, sim, uma coisa que traga aqui
isso.
Uma agitação. Vamos trazer uma agitação.
Uma agitaçãozinha.
E um desafio para os dois.
Pronto.
Quem é que se perfila, porque falámos lá atrás de dois para o país, Ribeiro Esteves, Pedro Nuno Santos. E aqui em Ilha, quem é que se perfila? Quem é que vocês imaginam a aparecer, ou que já está a aparecer, ou que vai aparecendo nos próximos meses?
Para o PSD e para o PS?
Para alternativas, para outras soluções, para outras vias, para outros pensamentos, para outras bandeiras. O que é que vocês olham por aí à vossa volta? Notam alguma coisa?
Não.
Ou está tudo parado?
Está tudo parado. Eu acho que vai ser quem estiver na lista do partido na posição de entrar, porque ninguém quer.
Achas que ninguém quer?
Eu acho que... Voltamos àquela questão, que isto pode ser um bocado perigoso, o que eu vou dizer. Na posição em que está Campo Largo, de relaxado, isto está-lhe a correr aparentemente bem.
Mas ainda há pouco tempo se dizia aqui que não há obra para mostrar, corre o risco.
Não, não, vamos só porque está feito.
Corre o risco
de
ser apiado ao fim de 4 anos.
Quem?
Há pouco tempo diziam isso aqui, não é?
Não, mas eu não disse isso. O que eu disse, no primeiro ano não é possível dizer nada, porque havia sempre aquela coisa, não conheço dossiês, não sei. Já vamos para o terceiro. Ao fim do terceiro, só falta mais um. Tendo em conta que Fernando Castor deixou a obra quase toda feita. Falta terminar umas pontas. Campo Largo, quem vota são as pessoas. Campo Largo é uma pessoa popular e até poupadinho. E as festas, a Rádio Faneca, tudo aquilo que se fazia continua a ser feito. Não é feito é mais, mas também não era feito antes. Não era muito. As obras da infraestrutura estão criadas.
Mas olha...
Deixa-me só, já me calo.
Desculpa,
que é,
sim.
Seria... alguém com arrojo está disposto a perder a segunda vez um outro partido com João Campo Largo. Alguém há de perder ou alguém há de ganhar. Mas quem é a pessoa que vai dar a cara correndo o risco de não ganhar? Os que já lá estiveram já não estão em jogo, não é? Portanto, saíram, não é? Do PSD, quem está há tempos? Temos que ir uma Fátima Teles, que se pode apresentar. Pode. Um Tiago. Pode. Pode. Do PS, quem? Um Leitão, como é que ele se chama? O que estava connosco no programa? O
Sérgio Lopes, Nuno Tiaios.
Pode. Tem uma hipótese? Acho que não. Nenhum destes que eu falei.
Mas eu estou a perguntar, não é dos que tu achas que não têm, eu estou a perguntar, é dos outros.
Não estou a ver.
É isso que nós.
Eu não estava a menosprezar ninguém.
Então vamos
dizer,
ali
não
ao Ricardo.
Ricardo.
Vamos bater à porta do Ricardo.
Porque ele é de Ilha mesmo, ali de São Salvador.
Não, mas eu não posso ter uma perspectiva muito diferente daquela do Carlos. Temos, e não é nada que nunca tenhamos referido, que é, não tem a ver só com as qualidades do atual Presidente da Câmara, ou nem tem tudo a ver com as suas qualidades, talvez
tem
tenha a ver
com a circunstância
com
que isto ficou.
Com a sua, exatamente,
como,
tem a ver com a circunstância
como,
e com a ausência de uma oposição forte,
assim,
que eu também não consigo vislumbrar, pelo menos nos quadros atuais que são conhecidos em Ilhavo, quem poderão ser essas figuras. Até porque algumas das que eu antevia, posso dar um nome ao outro, ou algumas das que eu antevia que em conjunto pudessem ter oposição. Olha, por exemplo, o PS, é evidente, havia pessoas fortes dentro do PS, foram primeiro afastadas por estas questiúnculas, quando foi, João Campo Largo ficou sem a confiança política, etc. Essas pessoas estão fora da equação. E ainda mais, estão por aquilo que o Carlos dizia. É que depois muitos, no seu contexto da sua vida profissional, isto é um problema que a política vai tendo. Cada vez mais são os oportunistas que se vão aproximando da gestão política e outros mais competentes estão mais afastados.
Claro.
E, portanto, há aqui um bocado de vazio da alternativa. O que, de facto, aparecer... Agora, isso não quer dizer que se não aparecesse aí um candidato de certa forma competente e conseguisse tocar aqui um bocado nas feridas, às vezes até poderia ser... apesar
trabalho.
De tudo, João Campo Largo tem um problema, que é, isto é sempre um problema, isto é muito velha na história, que é a história dos gregos e dos troianos. Portanto, é muito difícil agradar a gregos e a troianos. E João Campo Largo tem tido essa dificuldade, porque na sua senda, por exemplo, por popularidade dentro de alguns meios, tem perdido popularidade noutros. Eu tenho ido poucas vezes a Ilha, como sabem, durante este ano letivo, tenho estado aqui um bocadinho afastado às portas do Alentejo, mas ainda recentemente fui, por coincidência, confesso que nem sabia que era a festa, depois fui informado, estive presente na Rádio Faneca e assisti uma vez mais a um conjunto enorme de pessoas insatisfeitas, por causa das circunstâncias em que essa festa acontece, as limitações que tem, os horários que não são renovados, e há muitas pessoas que culpam exclusiva e diretamente, e muitos deles sei que são pessoas que se calhar nas últimas eleições não tinham esta percepção, votaram em João Campo Largo, porque se calhar até achavam que era a pessoa capacitada, como estava longe de determinado tipo de lobbies e de interesses partidários, etc., que até fosse ele, e com um espírito mais jovem, portanto estamos a falar da pessoa que também ganhou muitos votos por esta atitude que tinha de ir aos cafés, de cumprimentar as pessoas, de ir ver um copo com a malta, de estar no mercado da manhã. E
olha,
há aqui algumas pontas que ele não tem conseguido satisfazer. Há muitas pessoas, por exemplo, em Ilha, vamos dizer que isto é o significado, aliás, acredito que não é por si só o suficiente para que ele não vença a próxima eleição. Agora, que há um conjunto de pessoas, e não é tão pouco quanto isso, nomeadamente a Ilha de São Salvador, que votaram em João Campo Largo e que numa próxima eleição não irão votar facilmente, existem.
O
por
Carlos.
Exemplo, esta questão dos horários e de... Ilha, por exemplo, há uma coisa que o PSD construiu durante muitos anos e que João Campo Largo, creio que não está a valorizar devidamente.
O Carlos mostrou-me há pouco ali uma foto... E fez um ponto de interrogação, não é?
Não estava a ver, olha, por exemplo, será o Rui Dias.
Mas em contexto.
Será? Não, tipo.
Desta questão dos nomes.
Pessoas que podiam.
Que nomes é que podem
nomes
entrar por aí?
Rui Dias, mas.
Não, mas isto só para concluir a ideia que te estava a dizer, só dizer que há esta questão das. Em Ilha houve uma altura que se dizia que Ilha era a terra das festas, não é? Portanto, durante o período de Ribal Esteves e depois naquilo que se foi também densificando com o Fernando Cassoilo. Éramos as festas, não é? O Festival de Bacalhau, o Festival disto, as milhas, a Rádio Faneca, etc. Todo este ambiente festivo foi uma coisa a que os ilhavenses se habituaram muito. E a dimensão destas festas, os horários destas festas, tudo isto tem sido um bocadinho retirado. Isso tem criado aqui algum celeuma. Agora, como outras questões. Agora, é preciso é que houvesse alguém na oposição que fosse capaz e estivesse interessado em se reunir estes dois... Neste momento, reunir estas duas coisas do que eu tenho assistido, ou das pessoas que conhecem Ilhavo, de facto, acho que o caminho está um bocado limpo.
Olha, estava aqui a pensar que, por exemplo, enquanto o Ricardo estava a falar, eu ia estando aqui a pensar, porque nós, coisas que funcionam na política. Estava agora, de repente, não sei porquê, por causa do nome de uma pessoa com quem eu trabalho, que é da família. Nós tínhamos o caso, que era o mais popular dos populares políticos portugueses, que agora ninguém se lembra muito dele, foi Alberto São Jardim. Que era festa toda, estava sempre em festas, popular, copos para ali, copos para ali, fazia o que fazia, tinha discursos deslumbrantes, desconexados, não interessava nada, e que funcionava. Tivemos este aqui, não é? Eu, em Portugal, e isto funciona. Tivemos um Trump nos Estados Unidos, tivemos um Berlusconi em Itália. Este tipo de personagens, que não é, atenção, que o João Capelago não está neste campeonato deste nível, mas este tipo de funcionamento, principalmente em termos de daquela pessoa que é o homem da terra, o Pinto da Costa, naquele discurso da Sanita, explosivo, nós não vamos pagar. Até na altura o Ministro das Finanças perdoou quase a dívida. Quer dizer, quando aquilo é muito inflamado e está dentro das pessoas, com esta ligação de proximidade, quando há um bem comum, que é terra, que é não sei o quê, tararana. E quando a literacia às vezes não é muito grande, que as pessoas não percebem muito bem para onde é que se vai, não percebem bem daqui a 10 anos o que é que vai ser, isto pode funcionar, isto é perigoso, que é no, de facto, não é a obra, não, do edificado, não é a obra do edificado,
isso, que já está feita. Isso quase que nos leva a uma análise quase histórica.
Claro, estamos a falar daqueles fundos que onde chegar, tem um limite.
A democracia diz-nos que quando os partidos enfraquecem, são as figuras que fortalecem, não é?
Claro,
por esta questão,
exatamente,
do culto do líder e de aparecerem pessoas que monopolizam quase o voto em si próprias, é muito típico.
Não, porque
há, em que existe
mas
uma
aqui,
grande
mas aqui é um bocadinho diferente.
Nós estamos a viver,
Ricardo,
neste momento.
Eu acho que aqui, a nível local, é um bocadinho diferente. É. Não vejo nenhum problema nisto. João Campolargo teve uma estratégia que andou a preparar. Eu sou um ótimo, e era, presidente de junta, e agora vou capitalizar esta minha imagem. Porta a porta. Tum, 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 tum. Cumprimento toda a gente, sou amigo de toda a gente, sou simpático com toda a gente, bebo um copo com toda a gente, se for o caso, uma cervejinha. E as pessoas gostam disto. Gostam. Isto é espetacular. Não há ninguém que não goste de o presidente está em todo lado. É omnipresente. Ele tanto está na Vista Alegre, como está ali na Tasca da Esquina, como vai à Escolia das Aviseu, como também esteve em Águeda, como também esteve não sei onde. Como... E, portanto, é uma pessoa que vai jogar futebol, que vai jogar com uma equipe qualquer, não interessa qual é que é, sai quando mandam substituir, cumpre regras, o treinador diz, agora substituição. Pronto. E depois assim ainda vai para a Assembleia Municipal, portanto, é uma pessoa que trabalha muito, que está presente, que é amigo de toda a gente, que está com o mais pobre, com o mais rico, que vai a pé, que vem de bicicleta, portanto, é um homem, é um ilhavense, é um homem do povo. É um homem, não tem nenhum, não andou na universidade, provavelmente, não tem nenhuma. É um igual a todos. E isto funciona. E viu-se, aliás, na altura, Fernando Cassouro foi. Não estava a contar, ninguém estava a contar. Mesmo com toda a obra que foi feita, etc, etc, até nisso, a gente às vezes subestima, João Capelargo parece que capitalizou como sendo o dele. Aquelas obras todas do centro de Ilhavo, que estavam ali ao pé da junta, foram dele, com a história do futebol, dos calções e do ir a Viseu, ir a Gaiarda, ir a Oliveira do Barro, ele foi a todas. E a gente pode ver isto de duas maneiras. Olha, ele vai a todas, mas não vai nada para fazer. Ou então, eu não acredito, é uma estratégia. O que é que eu quero? Eu gosto disto. Há aqui o problema, que é a fatia que falta, que é mais importante, que é, se ninguém estiver a tratar dos fundos e dos investimentos para agora do Portugal 2030 que já abriram, isto é uma desgraça. Daqui a 10 anos, claro. Daqui a 10 ou daqui a 5. Porque depois ninguém foi buscar o dinheiro e com o dinheiro próprio não dá. Não há receitas.
Meus caros, queríamos pôr assim uma pimenta, um sal, não conseguimos, mas vamos voltar a tentar. Ali por setembro regressamos com ideias refrescadas, com esta fase de sardinhada, marisco, bacalhau, bem regado, admitindo também que em muitas destas tendas se vai falar muito de política.
Muita.
E altas horas, se calhar, as novidades começam, sim, a jorrar. Portanto, Não percam essa oportunidade. Voltem com Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira em setembro, porque eu acho que eles prometem andar por aí à procura de Isco. Ali a cavar.
As lambujinhas.
Ver o que é que aparece. A todos, desejamos umas boas férias.
Boas férias.
E o regresso prometido para setembro. Até lá.